Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ribeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. Nessa edição, você confere a palestra do locutor da TV Palmeiras e radialista formado pela Fapcom, Luiz Carlos Júnior.
Difícil, fica até difícil falar, né? Depois do Rara, do Eduardo, do Eliel, duas mega produtoras aí talentosas no mercado. E eu sou de uma área totalmente diferente, né? Sou aluno da Fapcom também, me formei em 2017, estou vendo o Lucas ali no cantinho, que foi meu professor, a Arlete também está ali, orientou meu TCC, inclusive, sofremos bastante juntos. Mas é legal estar de volta em casa, um misto de sensações diferentes, mas vamos lá para bater um papo com vocês. Eu trabalho numa área totalmente diferente dos meninos, como falei, né? Apesar de ser produtor audiovisual, eu trabalho com esporte. Eu trabalho com futebol, praticamente. Eu trabalho na TV Palmeiras. Só para saber, tem algum palmeirense aqui? Aí, tem uma rapaziada aí. Vocês são inscritos na TV Palmeiras já? Não? Quem não é, por favor, se inscreve lá, deixa o like, fortalece o trabalho.
Ô Luiz, para que time você torce? Só você é palmeirense?
Sabia! O que você acha?
Eu acho que você tem caráter, então não, brincadeira. É.
Então, você errou.
Você é palmeirense?
Sou palmeirense.
Você pode retirar a brincadeira dos
outros. É legal até você me perguntar, porque gera muito esse mito, né? O pessoal pergunta, pô, mas para trabalhar na TV do clube, eu preciso de fato torcer para o clube? Não. Ajuda? Ajuda. É um pouco mais fácil para você construir o conteúdo, para você pensar com o olhar do torcedor. Só que também tem uma outra linha de construção que você vai ter conteúdos não somente para o torcedor do Palmeiras. Vai ter um tipo de conteúdo que você vai construir que ele pode ser direcionado para torcedores de outros clubes, pode ser direcionado para um outro público também. Então, a questão do clube que você torce é invariável. O importante é o conteúdo que você entrega, o trabalho que você faz. Mas eu já estive no lugar de vocês aí, né, assistindo palestra, quebrando cabeça com média de prova global, com média de final de semestre e tudo mais. E eu entrei primeiro na área da comunicação, de uma forma inusitada, para depois eu vir parar na Fapcom. Eu trabalhava com futebol amador e trabalhava com projetos sociais na Liga, onde os campeonatos eram feitos com verba pública, através de lei de incentivo, e os clubes que jogavam não pagavam nada. Não tinha nenhum custo, recebia uniforme, bola, e eu falava, meu, eu preciso mostrar isso, né? A gente precisa mostrar isso, levar isso adiante, porque outras pessoas precisam ver, outras instituições precisam ver, e quem sabe a gente não inspira outros projetos. E aí dei uma ideia para o presidente da Liga de criar um fictício departamento de comunicação, que era eu. Então eu saía com uma câmera fotográfica e um celular todos os finais de semana, e eu fazia fotos e filmava os jogos do futebol amador. Isso lá em 2013. Aprendi a editar na raça, ainda no Sony Vegas, que na época batia de frente com o Premiere. Hoje em dia o Premiere está uns passos bem mais largos à frente. E fui fazendo meus primeiros conteúdos e gostei. Gostei daquilo, gostei do audiovisual. Porém, eu queria ser jornalista. Eu não queria ter feito rádio e TV. Quando eu me inscrevi no ProUni, o curso que tinha menos inscritos e me possibilitaria uma entrada facilitada na faculdade era a Rádio e TV. Quando eu olhei a explicação dos dois cursos, elas eram meio parecidas, a diferença é que Rádio e TV era um pouco mais voltado para a produção, jornalismo ficava um pouco mais na linha de frente, apresentando, etc. E aí eu falei, eu vou fazer Rádio e TV, depois eu tento migrar para o jornalismo, para trabalhar com jornalismo esportivo. E aí vim parar aqui na Fapcom no segundo semestre de 2013. E aí fui aliando o estudo com o futebol amador, o projeto, até que eu conheci uma TV regional lá na minha cidade, em Osasco, que na época chamava TV Esporte Osasco.
Orgulho, Osasco.
Osasco, mundo de Osasco. Nessa TV, eu, nos primeiros meses aqui de faculdade, eu tive a oportunidade de ser produtor, cinegrafista, editor, nos meus primeiros meses. Depois, com o passar do tempo, eu fui apresentador, roteirista, diretor e até narrador. Mas isso foi uma coisa que a gente foi construindo com o tempo. O ensinamento da prática na TV com o ensinamento teórico da Fapcom caminhando juntos foi fundamental para eu conseguir crescimento no mercado, até pelo fato de eu considerar que eu já tinha uma idade avançada. Eu tenho 35 anos, né, gente? Então, eu já achava que eu estava muito velho para ingressar no mercado. Em 2014, continuei com o projeto do futebol amador, a TV em paralelo e a Fapcom. Só que é aquela coisa, você tem contas a pagar, né? E aí você fala assim, meu, e agora? O que eu faço? Eu continuo com o projeto, que é aquela questão que o Eduardo falou. Às vezes você vai fazer coisas com a remuneração baixa, ou às vezes até de graça, buscando um retorno lá na frente. Se você faz bem construído, você trabalha isso de uma forma de se entregando de corpo e alma, fazendo de verdade, você colhe fruto lá na frente. Então, em 2014, eu tive uma oportunidade de ser registrado na TV, pude continuar com o amador, melhorei o meu ganho e continuei dando sequência, não precisei voltar para o atendimento. Passado 14, o Audax fez uma campanha bacana, né, no Campeonato Paulista, já estava na cidade de Osasco, e aí o dono do clube resolveu juntar a TV que eu trabalhava com o clube e criar o departamento de comunicação do clube. Então, eu uni as minhas duas vontades, o audiovisual e o futebol, e dessa vez com o futebol profissional. O trabalho continuou crescendo, o Audax teve aquela campanha maravilhosa um pouco depois no Campeonato Paulista. Só que, como tudo que é bom dura pouco, e como o Eduardo falou, se hoje está ruim, amanhã pode ficar pior. Depois do Campeonato Paulista, eu fui desligado do Audax, e aí eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Aí falei, gente, e agora? Volto a atender telefone, vou para o mercado do audiovisual de cabeça, me largo, o que eu vou fazer? E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de ir para o Palmeiras, que é o assunto principal, né? Eu fui para a TV Palmeiras sem saber como funcionava, sem saber como era, e aí depois lá dentro eu fui entender o produto em si como era. Porque até então eu pensava que era um funcionário do clube que fazia os vídeos e postava nas redes sociais, etc. Chegando no Palmeiras, eu descobri que era uma produtora. Aí eu vi um novo campo, falei, oh, legal, uma produtora então que faz o conteúdo e solta nas redes. Fui entendendo o funcionamento, né, do produto, como era, a criação dos vídeos, os mecanismos que a gente tinha. Só que eu vinha de um lugar onde a gente fazia muitas transmissões ao vivo. Então eram programas ao vivo, futebol ao vivo. E o Palmeiras estava numa fase onde ele queria experimentar essas coisas, as transmissões ao vivo, coletivas ao vivo. Coletivas já fazia. E aí, um belo dia, eu virei para o nosso diretor da TV e falei assim, olha, tem um clássico na próxima semana, Palmeiras e Santos. Você falou que queria testar o ao vivo. O que você acha de fazer uma transmissão? Aí ele olhou para mim e falou assim, você narra? Eu falei, vamos lá. Pode ser, fácil. Fizemos a primeira transmissão de um dos grandes de São Paulo pelo YouTube. Aquilo teve um impacto muito grande. Foi divulgado por praticamente todos os jornais. E aí todos os outros clubes acenderam um alerta. Falaram, olha, tem um campo aqui que a gente pode explorar que antes a gente não tinha olhado. Então, assumi também a função de locutor. Dentro de todos esses conteúdos que a gente produz, é muito legal essa área, porque você fala diretamente com o torcedor que é apaixonado pelo clube, aquele cara que, se você lançar um botão do Palmeiras, ele compra, desde aquele torcedor que está lá distante no Nordeste, que não conhece muito, que vê pouco do clube, mas ele também se identifica com aquilo que você cria. Tudo que vocês aprendem aqui, na teoria, vocês levam na prática para o mercado. Então, hoje, o que, que o futebol ou o que, que o esporte, né, não necessariamente só o futebol, ele tem para vocês como possibilidade no mercado? Vocês abrindo produtora, como o caso dos Eduardos aqui, hoje a gente tem um aumento nos streams, que são as transmissões ao vivo. E não só no YouTube, nós temos outras plataformas que também são voltadas para essas transmissões. não somente os clubes de futebol, nós temos também outros esportes, voleibol, basquete, tem o rugby crescendo bastante. Todos os esportes estão se movimentando muito dentro das redes sociais, também procurando as transmissões ao vivo para trazer cada vez mais o público para perto. Então, é aonde vocês encontram a chance de vocês iniciarem dentro do mercado. Então, muitas vezes, vocês vão olhar uma proposta assim, putz, é para ser cinegrafista de uma regata de remo na USP. Você vai falar assim, nossa, remo? Mas, pô, é um negócio tão assim... Mas é uma oportunidade. Quem sabe a partir do remo você não vai para um voleibol, vai para um basquete, vai para um futebol. Você se estabelece um pouco e depois você, de repente, vai para aquela área que você quer. Você vai fazer uma outra coisa, porque também possibilita. A gente tem uma gama enorme de conteúdos a ser produzidos. Tem muita coisa, tem área para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Os meninos estavam conversando comigo até no camarim, a gente estava falando um pouco do meu trabalho, eles mencionaram um vídeo que foi produzido para o Palmeiras, que um amigo deles trabalhou, que foi o lançamento da camisa no início desse ano. E esse vídeo contou com produção nossa, interna da TV Palmeiras, e externa contratada pela Puma. Network é tudo, ou seja, as duas produtoras já se conversaram, trabalhos futuros faremos em conjunto. Então é assim que começa. Network é importante, tudo que eles disseram é muito importante, mas acho que o principal de tudo que vocês têm que ter dentro de vocês é a força de vontade. E vocês precisam, todos os dias, se perguntar aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. E aí vocês vão traçando. Nunca deixe gerar uma zona de conforto ou um comodismo. Sempre olhem para frente buscando um algo a mais. E eu queria mostrar para vocês um vídeo... que foi quando eu entendi a questão de poder conversar com um público diferente, produzindo um conteúdo de Palmeiras. Bom, gente. Essa história do seu Antônio, ela é bacana porque é o seguinte, seu Antônio tinha 80 anos e tinha acabado de passar por uma cirurgia do coração. E o médico falou assim para ele, o senhor, pelo amor de Deus, não assista o futebol nem pela TV. Vocês viram onde ele foi se enfiar? No Allianz Parque, num jogo da Libertadores. E aquele gol ali saiu aos 92 minutos de jogo. Ou seja, os 45 do primeiro, os 45 do segundo, mais dois de acréscimo. E o meu medo desse velho infartar. Falei, gente, recém-operado e tal, mas você entrega o conteúdo. E... o porquê que essa história, ela é uma história que ela não é só para o palmeirense. Muitos de nós, ao ver, a gente relembra o pai, o avô, momentos que a gente tem. Pode não ser com futebol, mas com qualquer outro programa que a gente goste, que a gente assiste em conjunto daquela pessoa. E o mais legal é que o neto do seu Antônio é corintiano doente. Então, ele se colocou nesse sacrifício com o avô em um jogo, porque ele sabia que ele poderia não ter o avô por muito tempo. A partir desse vídeo, da edição desse vídeo, eu entendi que eu poderia construir outro tipo de conteúdo, que eu não precisava falar diretamente só com o torcedor do Palmeiras. Eu podia criar, sim, conteúdos com o Palmeiras, mas que todo e qualquer torcedor que assistisse, ele se identificasse. Porque, com certeza, esse tipo de vídeo, o corintiano assistindo, ele se comove, ele olha, ele se enxerga. O palmeirense, o santista, o São Paulino, todos os torcedores, eles assistem e eles se enxergam. Porque muitos podem ter passado por aquilo ali. Então, é importante a gente ter esse olhar, o olhar construtivo, saber como que a gente constrói essa história, com quem a gente fala, para quem a gente fala. E o mercado das TVs de clubes, ele é um mercado que ele tende muito a crescer daqui para frente. Principalmente porque a era digital já dominou praticamente tudo. Hoje nós já temos praticamente boa parte das competições também com transmissões online. Né? O Campeonato Brasileiro, a Globo já investiu no Premier Play nessa temporada. A DAZN entrou esse ano no Brasil, trazendo o Campeonato Italiano com exclusividade, Campeonato Francês, entre outras competições. Mas também estão investindo nos campeonatos internos. Então nós temos Campeonato Brasileiro Sub-20, isso em plataformas de streaming. Temos Campeonato Paulista Sub-20, isso em plataformas de streaming. E aí você pensa, mas Geralmente são as TVs que fazem. Não, são produtoras. São produtoras contratadas para fazer o evento. Então são produtoras com câmera, com diretor, com mesa de corte. E é aí que vocês entram. É aí que vocês entram. A oportunidade de vocês está aí. Então daqui para frente, o mercado é extremamente favorável. Mas vocês também precisam se mostrar, como o Eduardo falou. Grava o trabalho, expõe o trabalho, mostra o trabalho, que quem não é visto não é lembrado.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do diretor de fotografia pela Academia Internacional de Cinema, Gui Castelão. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!